gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. No programa de hoje, demos um bate-papo com Ana Ameixa, jornalista da rádio Iris FM de Lisboa, que fez uma viagem à China durante as 2 semanas. Ana viajou para a província de Jiangxi e a província de Jiangsu. Além de paisagem linda, ela ficou muito impressionada com os sabores deliciosos lugares. Na entrevista, Ana vai compartilhar conosco suas experiências gastronômicas interessantes na China. Acompanhe! Gastronomia, hoje está com muita honra de conversar com Ana Ameixa, né? Ela é jornalista da rádio Iris FM de Portugal, em Lisboa. Olá, Ana.
Olá, obrigada por me receberem aqui.
Eu sei que você está quase terminando uma viagem à China de 2 semanas. Quais lugares você viajou?
Eu viajei por vários lugares, principalmente nas províncias de Jiangxi e Jiangsu.
E qual é a sua impressão sobre as 2 províncias? Tem diferenças, né?
Sim, tem bastantes diferenças. A província de Jiangxi é muito ligada ao meio rural e em descobrir as potencialidades desse meio. Gira tudo um pouco à volta do meio mais natural, seja dos rios ou dos campos. Enquanto que na província de Jiangsu, a impressão com que eu fiquei é que é uma cidade mais ligada à indústria e ao desenvolvimento tecnológico, sobretudo. E há esse maior enfoque nessa área e parece mais como uma cidade no verdadeiro conceito da palavra para os ocidentais.
Acho que a comida de Jiangxi é um pouco picante.
Sim.
A comida... Você está acostumada?
Não, não de todo. A comida em Jiangxi é muito picante. É difícil encontrar um prato que não tenha picante. E os ocidentais, em poucos países é que se usa, quer dizer, todos os países usam pimentas, mas não em tão grandes quantidades. Aqui a pimenta é uma presença muito forte em todos os pratos e em muita quantidade. Por isso foi um pouco difícil em Jiangxi, sobretudo em que a maioria dos pratos eram mesmo picantes e houve alguns sítios que acabaram por fazer pratos sem picante propositadamente para eu conseguir comer melhor.
Tem alguns pratos que você tem profunda impressão? É mais picante ou muito delicioso?
Eu não sei os nomes em concreto dos
quais
pratos.
Quais os ingredientes
Sim.
que eles usam?
Tem sempre muitos legumes diferentes. Em Jiangxi tinha sobretudo... uma coisa que eu achei curiosa foi que... Em Jiangsu isto não aconteceu tanto, mas em Jiangxi eu dizia que a sobremesa... Em Portugal, a sobremesa é sempre um doce ou muita fruta. Eu dizia que em Jiangxi a sobremesa era sempre arroz. Nós comíamos sempre arroz no final de cada
Salgado.
Refeição. Não, era arroz normal.
Ah, normal, com
Sim.
pratos.
Sim. E sopa de carne. Nós comemos sopa de carne de todas as vezes em Jiangxi.
Carne de porco?
Sim. Eu penso que não houve uma única refeição em Jiangxi onde nós não tivéssemos sopa de carne. Acho que é o prato que me lembro mais porque está sempre presente. Também achei curioso os sumos que fazem lá, muitos sumos de fruta. Em Jiangxi eram sobretudo sumos de melancia ou de pepino. E os pratos tinham sempre uma forte componente picante, fossem legumes ou carnes. Havia sempre picante presente. Acho que é sobretudo isso que eu me lembro. De vários com pimentos, malaguetas. Havia sempre algo de picante lá.
Então, tem alguns pratos que você comeu na China, mas não tem em Portugal?
Sim. Tem legumes aqui que eu nem sei que legumes é que eram, mas eu experimentava e comia, e há alguns que não existem em Portugal. Ou aquilo que também aconteceu é que, por exemplo, há legumes que aqui consideram fruta e que em Portugal são legumes e que são utilizados na salada, como tomate e pepino, por exemplo, que aqui na China muitas vezes vinham no prato da fruta e que as pessoas comiam no fim da refeição como fruta. Lá em Portugal isso não acontece. Pepino e tomate são salada que acompanha a refeição. Mas acho que os pães da China, pão a vapor, eu experimentei aqui em Beijing, por acaso, antes de entrar na viagem para Jiangxi e Jiangsu, um pão que eu gostei muito, que foi, era, acho que se chama pão de prata e pão de ouro, em que um pão é cozido a vapor e o outro é frito, e depois quando nós comemos o pão ele é molhado naquilo que em Portugal nós chamamos leite condensado. E eu gostei muito porque tinha um bom balanço entre o doce e o salgado. E eu gostei muito desse prato. Gostei sobretudo das frutas, que são sempre ótimas. Até mesmo frutas que não existem em Portugal, como dente de leão. Acho que é esse o nome. Algo assim, que não existe lá. E eu também gostei bastante aqui. Eu agora não me consigo lembrar assim de nenhum prato específico, mas sei que, porque nós comemos muitos e muito variados, mas sei que há bastantes que existem aqui e não existem em Portugal, que de certeza que eu vou estar lá e ter saudades daquele sabor e não vou conseguir encontrar porque só existe aqui.
E a bebida alcoólica, você provou? Tipo, aguardente da China. É muito, muito tradicional, muito típico na China. Você provou?
Sim, eu provei. A parte das bebidas alcoólicas foi um pouco engraçado porque eu, em Portugal, normalmente eu não tomo bebidas alcoólicas, nem vinho, nem cerveja, mas aqui na China há essa tradição, sobretudo nos banquetes. Pronto, as pessoas, para mostrar hospitalidade e sobretudo para mostrarem que estão felizes por nos receber, gostam muito de fazer esses brindes. Então para mim era um pouco complicado porque eu queria tomar as bebidas porque eu estava muito contente mesmo de estar aqui, mas por outro lado eu não gostava, então era um pouco complicado. Mas eu provei muitos vinhos em vários sítios onde nós fomos e cerveja também. Não sei se isto é muito positivo de se dizer, mas nestas 2 semanas eu fiquei a gostar de cerveja. Não que eu tenha bebido muita, mas eu gostei da cerveja daqui. E foi curioso porque achamos um vinho que é produzido em Jiangxi, numa companhia agrícola que nós visitámos, que se chama Gentleman Valley, e que eles fazem vinhos com uma espécie de uvas que só existe na China. É uva, agora não me lembro, mas os pés das uvas têm picos. Agora não me consigo lembrar do nome certo. E a fruta em si também, a uva, tem uma textura diferente. E lá nessa companhia eles faziam vinho com essas uvas e também com frutos selvagens que nasciam lá nessa companhia. Era um campo um pouco grande e tinham vinhos produzidos com esses produtos naturais e que eles próprios é que produziam lá. E curiosamente eu gostei e então eu disse, encontrei um vinho no mundo de que eu gosto e que não me faz impressão beber porque eu gosto daquilo que estou a beber. E foram os vinhos feitos com essas uvas que só existem cá na China e também com os frutos silvestres e selvagens lá dessa companhia, sim. Eu gostei.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Como foi a comida da província de Jiangsu? É diferente de Jiangxi, né?
Em Jiangsu já havia muitos poucos pratos que tinham picante, enquanto que em Jiangxi, em todos os pratos que eu experimentava, quase todos eram de picante. Em Jiangsu era ao contrário, os pratos eram mais doces e também tinham um maior balanço entre o doce e o ácido, eram mais agridoces. E também algumas coisas mais naturais, que tinham o sabor mesmo dos alimentos em si, em vez de serem tão condimentados. apimentadas. E penso que em Jiangsu também nós comemos mais peixe, tinha muitos mais peixes e grandes e de várias espécies, e também gostei dessa parte. Sendo eu de Portugal e não estando habituada a comidas picantes, para mim foi mais fácil lidar e conseguir provar e comer os pratos da província de Jiangsu. Acho que para um ocidental é mais acessível, mas nota-se bastante essa diferença, para além que em Jiangsu as pessoas têm ainda mais a tradição de comer um pequeno almoço recheado com muita comida. Nota-se essa diferença, sim.
E você tomou o chá?
Então... Sim, eu tomei chá em todos os sítios, a toda a hora, porque realmente se nota que essa é uma grande tradição da China e que está bastante enraizada no cotidiano das pessoas. A qualquer altura, a qualquer hora, as pessoas tomam chá, têm sempre um chá perto e disponível.
Uhum.
E eu, pessoalmente, já gostava muito de chá lá em Portugal, ainda que lá a cultura do chá não seja tanto com as próprias ervas do chá. As pessoas usam mais aquele saquinho que se compra no supermercado, e aqui não, as pessoas colocam a água diretamente com as ervas. Mas eu gostei bastante de todas as ervas diferentes, dos diferentes chás que nós provámos. E outra curiosidade é que aqui as pessoas não colocam açúcar no chá,
uhum,
enquanto que lá em Portugal as pessoas colocam um saquinho com a água, mas colocam açúcar para tornar o chá mais doce, e aqui isso não acontece, é tudo mais,
sim,
natural.
Sim. Os chineses quase nunca colocam açúcar no chá.
Sim, nem chá nem nada. Aqui as pessoas não comem coisas muito doces. Às vezes eu já
estava... Então para você o chá chinês é um pouco amargo, né?
Não, eu não achei amargo. Eu acho que, por ser natural, ele é bom. É
uhum.
bom por aquilo que vale. Não senti necessidade de lhe colocar açúcar, porque é efetivamente um sabor muito diferente dos chás a que nós estamos habituados em Portugal.
Uhum.
Por isso, achei que não precisava de açúcar, por ser mesmo diferente e ser bom naturalmente.
A comida de Beijing, ou seja, provou?
Sim. Nos dois dias, cerca de dois dias que eu tive a oportunidade de estar cá em Beijing antes de visitar essas províncias, eu comi alguns pratos aqui que me pareceram mais similares aos pratos que nós conhecemos da comida chinesa em Portugal, por exemplo. Ainda ao restaurante aqui em Beijing, era fácil encontrar algo no menu que eu conseguisse recordar dos restaurantes chineses que existem em Portugal. Mas eu aqui em Beijing, eu provei pato laqueado e foi sem dúvida o prato que eu mais gostei. Eu gostei bastante do sabor e da maneira como ele é comido, colocando o pato com o molho, a cebola. Eu gostei bastante mesmo, gostei muito.
E você usa bem os pauzinhos?
Não.
É difícil, né?
Eu confesso, eu não consigo, não consegui nenhuma vez. Tiveram sempre de pedir um garfo e uma faca para eu conseguir comer.
Uh-huh.
Porque eu acho que ou se aprende desde que se nasce a utilizar os pauzinhos, ou é preciso algum talento para conseguir comer com pauzinhos. E eu sou muito desastrada, muito despistada, estou sempre um pouco distraída e não tenho talento nenhum para comer com pauzinhos. Eu tentei aprender antes de vir, tentei cá algumas vezes, mas depois decidi que, pronto, não valia a pena, porque eu preciso mesmo de muito treino para talvez um dia conseguir, e mesmo assim não sei se vai conseguir.
Eu sei, tem muitos restaurantes ao estilo chinês em Lisboa, né?
Sim.
Então a comida daqui e comida do restaurante chinês em Lisboa é muito diferente, né?
Sim, sim. É bastante diferente. Eu acho que mesmo assim, lá em Portugal, a comida chinesa ainda se foca muito em... Faz um prato, por exemplo, frango com ananás, que tem
uhum.
frango, ananás e molho agridoce, e vem sempre acompanhado com arroz chow-chow. Enquanto que, se fosse aqui, por exemplo, eu acho que nós pediríamos um prato de frango com ananás e depois pediríamos vários legumes diferentes para acompanhar. Eu acho que lá nos restaurantes chineses não existe tanto esta cultura de acompanhar a comida com legumes. Vem sempre um pouquinho de arroz ou só a carne ou só o peixe. Acho que não há tanto a cultura dos legumes, que aqui na China é muito marcada e é muito forte, tanto aqui em Beijing como nas outras regiões que eu visitei. Lá em Portugal, isso passa muito despercebido nos restaurantes.
Então, muito obrigada, Ana.
Obrigada eu.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca, até lá, tchau, tchau!